CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Bom, ontem, gente, eu conversava com a secretária de Saúde de Aracruz sobre o que fazer, né, para melhorar e amenizar o impacto desse calorão, principalmente nas pessoas que estão nas ruas, né, e em situação de rua. Aí lá eles anunciaram que estão distribuindo água mineral, estão misturando essa água mineral também em alguns sais, é o chamado soro, né, que tem reforçado um pouco mais a hidratação de quem está permanentemente exposto a essa onda de calor. E aí várias outras prefeituras não nos mandaram ações como essa, ligada na hidratação da água, mas sim da preservação das suas áreas verdes ou até ampliação, né, delas. Foram várias, Vitória, Viana, praticamente essas duas tocaram neste assunto. Hoje, Marco Bravo conversa conosco aqui ao vivo, exatamente para a gente falar. E tem outros, né, objetivos, né, envolvendo a recuperação, a restauração de áreas verdes em nossas cidades, além dessa de minimizar o calor, não é isso, Marco?
Isso mesmo, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN, bom dia a toda a equipe da rádio. Restauração ambiental é um conceito novo, de 4-5 anos para cá, né? Eu lembro quando o BID teve no Espírito Santo, ele trouxe esse conceito, a gente já trabalhava com reflorestamento, recuperação de áreas degradadas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é o conceito de restauração. É a reconstrução gradual da vegetação, de preferência, copiando, né, o original. Então, por exemplo, nós chegamos aqui na Ilha de Vitória, o que, que tinha aqui? Uma floresta atlântica com espécies nativas adaptadas a essa região. Tem espécies aqui que não tem em outro lugar. Tem espécies, por exemplo, aqui em Santa Maria de Jetibá, que não tem, estou dando um exemplo perto, né? Que não tem em Vitória. Então, a restauração é você resgatar de forma construtiva, aos poucos, né? De forma gradual, toda a vegetação que já tinha aqui, que estava adaptada ao vento, à salinidade, à umidade, ao tipo de solo, à luminosidade, à temperatura. Olha os fatores, são muitos fatores, a gente chama de fatores abióticos, né? Biovida. O sol, ele proporciona vida, mas ele não é vivo, né? A luz do sol, a temperatura também é um outro fator abiótico. Então, quer dizer, esses fatores abióticos já estavam aqui. Então, a restauração é você resgatar a biodiversidade, a função ecológica daquele local. Essa função, Fernanda, ela proporciona o que nós chamamos de serviços ambientais, que nós podemos parar um dia para falar sobre isso. Quanto custa uma floresta? Quanto que ela te dá de bens? Por exemplo, nós recuperamos lá a restinga de Camburi. São 5 quilômetros de orla, mais de 10 hectares. Parou de carrear areia para via. Quanto custa isso? Quanto que a prefeitura economizou? Isso é um serviço ambiental. Tinha aquela quantidade de areia lá na pista, tinha que chamar o pessoal da limpeza. Então, isso tem custo para o município. Por exemplo, recuperamos a floresta numa encosta. Então, acabou a erosão. Diminui, né, acaba, diminui a erosão, diminui o assoreamento das galerias. De quanto em quanto tempo a prefeitura tem que limpar as galerias? Vai aumentar o espaço entre as manutenções. Então, isso é serviço ambiental. Fora, né, a questão da biodiversidade, a floração, a questão das abelhas. Então, se você fizer uma análise, a floresta te proporciona grandes lucros para o município, evita as tragédias. Então, nós temos tragédias que ocorreram Gramado agora, Fernanda. Crateras abriram, prédios caíram.
Assustador aquilo, né, Marco?
Assustador. 4 enchentes esse ano. Se eles não restaurarem as áreas alagadas, que tem técnica também para restaurar a área alagada, né, protegendo a população, protegendo as árvores contra inundações, nós vamos ter isso no cotidiano daqui para frente.
Marco, vamos para o repórter CBN rapidinho, só para a gente continuar em instantes. A questão do solo de Gramado, eu queria até que você detalhasse um pouquinho mais. Aquelas rachaduras ali que não sei nem se são recuperáveis, né? A gente fala disso já, tá?
Ok.
E Marco, estamos de volta.
Ui.
A gente falava sobre as rachaduras no solo de Gramado, um prédio inteiro veio abaixo, né?
Olha, Fernanda, bairros inteiros vão ser interditados. está ocorrendo em Alagoas. Alagoas é uma questão da mineração. Então, cada região é um fator, né? No caso de Gramado, são 4 enchentes esse ano. O solo não é muito apropriado. Às vezes você constrói bairros em cima de um solo que não é muito, que não tem, não agrega. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é sondagem. Por exemplo, aqui nós temos a turfa. Você não pode construir bairro em cima da turfa, mas nós temos lá vários bairros, José de Anchieta, 1, 2, 3, eu não sei até qual o número que faz José de Anchieta, todo em cima da turfa. Viana tem bairros em cima da turfa, Guarapari tem bairro. Aí quando vem aquele período de incêndio, né, aí problemas respiratórios, incêndio nas residências. Então a primeira coisa que você tem que fazer numa cidade, você vai construir um bairro novo, é sondagem, né, a geologia, analisar a geologia da região. Então, as enchentes, com as mudanças climáticas, 4 enchentes esse ano, uma cidade belíssima, mas alguns bairros foram construídos em solos que não agregam, que não são propícios à construção civil. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente fazer uma análise, né? Fazer uma análise sobre e uma reflexão sobre isso. A UCREA, né? A prefeitura, através da fiscalização, você tem critérios para construção, como declividade, área muito íngreme, acima de uma declividade acima de 45 graus, está na lei isso. Ou áreas planas, às vezes abaixo do nível do mar, nós temos em Vila Velha, nós temos também áreas que o solo não é muito apropriado. Então, tudo tem que ser feito uma análise técnica com o CREA, com a prefeitura, através do seu serviço de engenharia e licenciamento. E também o PDU, Plano Diretor Urbano, ele tem que prever antes de liberar aquela área para indústria, para residência, bairro residencial, ele tem que fazer uma análise dos fatores bióticos e abióticos, como eu disse agora há pouco. Mas eu queria lembrar uma coisa, você falou de Aracruz, Fernanda. Ah. Aracruz tem uma arborização, é boa a arborização, porém tem um problema sério em Aracruz.
Ah.
Eles plantaram praticamente uma única espécie na cidade inteira,
não,
que é o oiti. Oiti moguileia rufo, né? A espécie, é uma espécie amazônica. Se der uma praga naquela espécie, se der algum problema de doença, a parte fitossanitária, Aracruz perde toda a arborização. Então você não pode, dentro, não tem plano diretor de arborização, mas tem uma boa Secretaria de Meio Ambiente. A prefeitura também é atuante, deveria refletir sobre isso. Não é retirar as árvores que já está consolidado, mas novas ruas ou substituição de árvores que morreram, coloque outras espécies para você aumentar a biodiversidade da cidade. E você sabe, Fernanda, que os parques urbanos, árvores urbanas, funcionam como grandes aparelhos de ar-condicionado. Além de refrescar a cidade, reduz a poluição sonora, atmosférica, oferece espaço para recreação, além da biodiversidade, a nossa fauna. Por exemplo, no prédio onde mora minha mãe, o rapaz alimenta do andar de cima, alimenta um pica-pau. É uma fauna que está se tornando urbana. Com aquele penacho amarelo bonito, ele vai lá comer mamão todo dia de manhã. Então, nós chamamos de fauna sinantrópica, né? A fauna que tem no meio urbano. Então, a parte de restauração envolve muita coisa. São soluções, Fernanda, baseadas na natureza. É o olhar da natureza. Mas hoje nós estamos olhando muito para o celular e deixando de olhar para o meio ambiente. Uhum. A natureza é a grande enciclopédia do planeta. Então, a restauração é baseada na natureza, né? Baseado nas ações estratégicas que a natureza proporciona. Os processos da natureza que mandam um monte de mensagem para a gente toda hora, Fernanda. Toda hora a natureza. Você sai aí da Gazeta, você vai lá fora, tem árvores, tem aves, tem... Quer dizer, diversas espécies vegetais, tem gramíneas, tem... Então, quer dizer, a natureza vai mandando um monte de mensagem para a gente o tempo todo. E a restauração é baseada na própria natureza, nas lições, nos processos que a natureza nos proporciona no dia a dia. E eu acho também, Fernanda, para a gente concluir, que prefeitos, nós temos eleição ano que vem, que não tem essa visão de que as mudanças climáticas vieram para ficar, de que as tragédias vão se tornar cotidianas. É duro falar isso, mas é verdade. Tragédia que ocorreu em Iconha, em final de 2019, você lembra?
Sei.
Inundou né, destruir o posto de gasolina, tragédias que ocorreram, né, ano passado em Cachoeiro, em Petrópolis, em Teresópolis, esse ano está no Sul. O Sul tem um problema sério. Nós estamos tendo tornados agora no Sul, não tinha. Só teve um tornado em 2005. O mundo mudou completamente. Ventos acima de 100 km por hora. Então, se você não fizer uma análise, né, de um novo momento que a gente está vivendo, você não está preparado para fazer gestão, está preparado para ser prefeito de uma cidade.
Uhum.
Primeira coisa que você tem que analisar, tem que ter conhecimento e investimento na área de geologia, na área de arborização, para refrescar a cidade, no restauração do entorno da cidade, para você conter encostas, para você diminuir possibilidade de tragédias, diminuir também manutenção de canais, diminuir também carreamento de lixo. Então, a gente tem que ter um candidato com esse perfil e com planejamento. E o PDU, Fernanda, ele, hoje em dia, ele não pode estar desatrelado, ele tem que estar totalmente atrelado à questão das mudanças climáticas, senão
isso,
nós vamos colecionar tragédias. Você viu o estudo que saiu na ONU agora?
O do,
tá
do,
tendo, vai da ter cidade, até a cópia
das cidades
sendo
tomadas pelo mar?
É, Rio de Janeiro até 2050 sobe 27 centímetros.
Rio de Janeiro
já,
e Santos,
tá,
deixam de existir.
27 centímetros é muita coisa.
É.
Né? Aí mostrou outras cidades, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa. Você imagina Veneza, você imagina Vila Velha. Vila Velha tem que se preparar.
Uhum.
O mar vai subir.
Marco, olha aqui, ó, rapidinho, os seus ouvintes. Ó, é,
okay.
Léo. Está dizendo o seguinte, já repararam que Vila Velha não tem árvore? As poucas que tem, a prefeitura está retirando. Quase não temos sombra na cidade. Temos o outro, o Adson. A dica seria, não seria, plantar árvores frutíferas? E a gente teria dois benefícios, sombra e alimento?
É complicado, Fernanda. A árvore frutífera, ela passa por problemas sérios. Por exemplo, Belém, então vai ter que escolher, por exemplo, arbustos frutíferos, como
uhum.
acerola, pitanga, porque dependendo do tipo de fruta, causa acidentes. Ontem mesmo eu fui dar uma olhada, vai ter um projeto ali na Vila Rubim, e eu fui com a arquiteta, ela me pediu um auxílio, né? Porque as pessoas, o comércio não quer árvore ali. Eles vão mudar aquilo tudo ali, né? Restaurar aquela parte da Vila Rubim. Aí eu fui dando as espécies corretas para o local correto. Então é muito preocupante. Fruta, você não pode plantar. Belém tem um problema sério com manga, você não pode plantar jaca no meio urbano, abacate. Frutas de porte médio e grande, elas causam acidentes, elas
uhum.
causam danos aos bens materiais. Então tem que ter muito cuidado. O plano diretor de arborização de Vitória não prevê plantio de frutíferas, mas arbustos frutíferos, como pitanga, acerola, né, amora, você pode plantar em determinados cantinhos da cidade, onde tem canteiros, né? Onde tem, por exemplo, ali na Mata da Praia tem aquelas alamedas belíssimas, cheias de fruto.
Ok, Marcos.
Cheias de frutos, como acerola e outras espécies.
Ó, esse tema vai render ainda, eu acho que a gente, né, tem muitas
Muito.
Perguntas aqui dos nossos ouvintes. Te agradeço. Quarta que vem a gente continua
tá
no tema.
Só uma observação, atenção Vila Velha, montar o plano diretor de arborização é muito importante, né? Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.